Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Comece bem o seu domingo na companhia do programa Eclésia, nos próximos minutos na Antena 1. Ser missionário faz parte do ADN do ser cristão, uma missão que se assume diariamente e que pode levar ao desenvolvimento de projetos pelo bem-estar do outro, em opções que se podem estender ao longo da vida. O percurso do Padre Rui Ferreira, nosso convidado esta manhã, aproximou-o da área da psicologia em busca da compreensão do ser humano e da necessidade de ajudar o próximo. O sacerdócio não se colocava ainda quando, em 2008, não pôde participar numa peregrinação a pé a Fátima, por limite de inscrições. Este foi o ano em que decorreu em Portugal o Congresso Missionário, uma atividade que congregou em Fátima muitos testemunhos, atividades e formas de ser missão. O então jovem Rui Ferreira também lá esteve e deixou-se entusiasmar por uma igreja missionária, dinâmica, jovem, despojada. Foi ainda nesse ano que participou num curso de missiologia e ali conheceu os missionários da Boa Nova e se sentiu em casa. Em vésperas de mais uma edição do curso de missiologia, que amanhã começa em Fátima, conversamos esta manhã com o Padre Rui Ferreira, hoje já missionário da Boa Nova, onde é sacerdote desde 2017. O seu percurso passou também por Moçambique, algo que também iremos abordar ao longo deste programa. Por isso, fique connosco nesta manhã de domingo. Antes de rumar à praia para o último domingo de agosto, acorde com o programa da Igreja Católica e escute agora a música Os Melhores Anos das Nossas Vidas com Miguel Ângelo.
Sorrindo-te de longe, olhando-te outra vez, é a mim que eu pergunto se a distância nos satisfez. Fugindo desde sempre, deixando-te para trás, as memórias que eu invento vivem do que não se faz. Bem-vindos aos melhores anos das nossas vidas, à coleção dos encantos, das almas fugidas, e ao presente vou brindar, festejar todas as vidas que nunca se irão cruzar. Os dias mais distantes são os que hoje nós vivemos, são os dias mais felizes, afinal tudo o que temos. Bem-vindos aos melhores anos das nossas vidas, à coleção dos encantos, das almas fugidas, é o presente vou brindar, festejar todas as vidas que nunca se irão cruzar, cruzar, cruzar. Bem-vindos aos melhores anos das nossas vidas, à coleção dos encantos, das almas fugidas, e ao presente vou brindar, festejar todas as vidas que nunca se irão cruzar.
É o programa Eclésia que escuta esta manhã de domingo. Se só agora chega à nossa companhia, um muito bom dia para si. Connosco em estúdio está o Padre Rui Ferreira, missionário da Sociedade da Boa Nova. Muito bom dia.
Muito bom dia.
Obrigada por estar connosco. Começando esta conversa pela base, não é? Portanto, falávamos que tem esta formação em psicologia. Como é que se passa também por esta paixão e como é que daí se passou também para o sacerdócio?
Poderá não ter sido por acaso, e acredito que não foi por acaso, mas e por isso mesmo a passagem é um pouco natural. O que estava na base, o que está no fundamento de eu ter enveredado pela área da psicologia, está também no fundo, na base de ser missionário, de ser sacerdote. Em primeiro lugar, compreender o ser humano, compreender-me a mim mesmo. E depois, com isso, poder também ajudar o outro e conhecer o outro. Sendo que, se calhar, no início do meu percurso de psicologia não estava tanto a questão mais transcendente, a questão de Deus, do nosso fundamento, mas foi algo que foi sendo cada vez mais colocado ao longo do meu percurso de formação em psicologia, em psicologia social.
O seu percurso, ser sacerdote, nunca foi assim, ou não foi no início, algo de natural, ou seja, até houve alguma resistência a isso?
O clique pode não ter sido o clique de uma vez só, não é? Porque um processo de discernimento, um processo de busca, é algo que se dá no tempo. O clique, por assim dizer, foi compreender que ser sacerdote fazia parte da minha vocação. Era aquilo que Deus queria de mim, me pedia. Isso aconteceu, de facto, na reta final do mestrado em Psicologia Social, após ter feito o cursilho de Cristandade, em 2008. E ao fazer o cursilho de Cristandade, que foi uma experiência fortíssima, esse evento acendeu logo em mim o ardor de ser missionário. Então, se Deus me ama deste modo, tem tão grande amor por mim, se descobri este tão grande amor, então não o posso guardar para mim. Terei que o anunciar, que o testemunhar. No contacto com a palavra de Deus, no contacto com a igreja, com os outros, fui fazendo caminho, fui discernindo. Então, se é a vontade de Deus para mim, então vale a pena arriscar.
Uhum. E olhando ainda para a questão da psicologia, de que forma é que ela é decisiva também na sua missão de sacerdote?
A psicologia ajudou-me, de facto, a conhecer-me bem, a conhecer-me melhor e a conhecer melhor também o outro, porque no fundo, no mais fundo do nosso ser, sejamos europeus, sejamos asiáticos, sejamos africanos, somos iguais, não é? E pronto, e conhecer-me, e para mais depois, também com a fé, o conhecer Deus, ser conhecido por Deus, também nos ajuda a conhecer. E o conhecimento daquilo que somos é fundamental para o ministério ordenado.
Uhum. Portanto, de facto, este ano de 2008, em que participou no Cursilho de Cristandade, uhum, foi também muito rico em experiências que teve, pessoais, uhum, não é? Teve o Cursilho, teve o Congresso Missionário também, teve o curso de Missiologia. O que é que motivou participar nestas atividades e também de que forma é que elas foram decisivas neste seu percurso?
Bom. Foi um ano decisivo na minha vida. Como eu já disse, estava prestes a terminar o mestrado em psicologia e, bom, eu fui conduzido por Deus, não é? Posso assim dizer, olhando para trás, não, nada terá sido por acaso. Em primeiro lugar, a participação no Cursilho Cristandade, no Turcifal, no Centro de Espiritualidade da Diocese de Lisboa. A partir daí, a minha vida realmente mudou. A minha vida mudou, isto é, eu mudei interiormente. Fui e continuo, não é? Obviamente isto é algo para a vida. ser cristão, ser apanhado por Cristo, é algo para a vida. No meu caso, foi sem dúvida um fator, um acontecimento determinante. E depois, logo naquela altura em que terminei o cursilho, esse mesmo colega, esse mesmo amigo, Luís Daniel, me convidou, me disse, ele estava ligado aos missionários da Consolata, leigo missionário, e me desafiou a ir ao curso de missionologia, que é organizado pelos IMAG, Institutos Missionários Ad Gentes, e que decorre em Fátima todos os anos. É um curso bianual, não é? Tem 2 anos. Então aí eu descobri uma outra igreja, uma igreja que não conhecia, uma igreja jovem, uma igreja em saída, como depois o Papa Francisco vem nos chamar a atenção, que realmente a igreja nasceu em saída e como tal tem que viver em saída, uma igreja jovem, uma igreja multicultural, pronto, de muitos rostos, uma igreja ativa, mas também contemplativa, que parte da oração para a ação. E foi isso que eu encontrei e foi essa igreja que eu abracei. Isso despertou ainda mais em mim a vocação missionária e depois como missionário a tempo inteiro, não é?
Já iremos também a esse caminho que fez e que está a fazer como missionário também em Moçambique. Uhum. Já iremos também detalhar o que é que significa para si ser missionário. Mas antes de continuarmos aqui a conversa com o Padre Rui Ferreira, vamos então para mais um momento musical, agora com Rodrigo Leão, não sei se gosta.
Gosto.
Aqui o tema A Praia do Norte. É o programa Eclésia que escuta. Um bom dia para si e bom domingo. Na nossa companhia continuamos com o Padre Rui Ferreira, missionário da Sociedade da Boa Nova, que esta manhã partilha connosco esta marca da missão e a forma como a foi descobrindo na sua vida. Porquê a escolha dos missionários da Boa Nova? A missão, como dizia, já era um sonho, já era um plano para si, era algo com que se identificava.
Bom, passou a ser a partir daquele momento em que fui encontrado por Cristo, em que fui tocado pelo seu amor, em que descobri de facto este amor. E aí, a partir daí passou a ser, a partir daí eu vi que, como quer que fosse, fosse como padre, fosse como pai de família, pronto, que eu iria também da minha vida, faria parte dar testemunho de Cristo, do seu amor, de Deus, que há algo mais do que simplesmente aquilo que vemos no dia a dia, e que isto também vem de uma. Também parte este desejo de busca e de algo maior da insatisfação e do vazio que muitas vezes vivemos nos dias de hoje, não é? Nós não nascemos para consumir, para comprar e estar tudo formatado, para consumir, para ter, e aí. E a nossa vida resumir-se nisto. Então, a partir deste momento, eu decidi dar a minha vida. Os missionários da Boa Nova, eu posso dizer que não fui eu que escolhi, por assim dizer. Obviamente que a opção também é minha, sempre com a minha liberdade. Mas foi-me sendo colocado diante de mim também este instituto como meio para realizar a minha vocação. E a Sociedade Missionária da Boa Nova é o único instituto missionário português de raiz. Nascido em Portugal, numa história já mais ou menos longa, com 150 anos de existência, a partir do Colégio das Missões de Cernas do Bom Jardim, que teve grandes missionários, tais como Dom António Barroso, atualmente venerável, esperamos em processo de beatificação, de canonização, como bispo missionário em vários continentes.
Precisamente é uma das imagens ou um dos exemplos apresentados neste ano missionário,
Sim.
até na exposição que está a percorrer o país, ligada ao ano missionário. Revê-se no ideal que ele tinha de missão.
Sim, eu acredito que sim, e que ele, no seu tempo, acima de tudo, pelo testemunho, não é? Porque não é tanto, ou não é só fazer coisas, não é. É acima de tudo o como, o estilo, que é também o estilo de Jesus, e de facto estar com o outro, e não é, como estava a dizer, não é só alguém que vai para evangelizar. Pois também nós somos evangelizados. E tal como o Papa Francisco tem dito, de modo particular, somos evangelizados pelos pobres. Porque o povo, com o povo aprendemos muito. Aprendemos de facto muito, e obviamente fazendo coisas com, não fazer coisas para os outros.
Já vamos também perceber como é que foi o seu contacto, ou o primeiro contacto com a missão em Moçambique. Mas antes, olhando para o curso de missiologia que também fez, de formação também essencial, de que forma é que o ajudou a ser um missionário para este tempo, não é?
É uma componente de formação não só teórica, mas acima de tudo no convívio, na troca de experiências, e também estão pessoas de todos os continentes, sem dúvida que ajudou bastante.
Este é um curso aberto não só a sacerdotes, ou missionários, mas também a leigos. Portanto, é um curso que pode toda a gente
Sim,
que queira participar pode.
qualquer pessoa pode participar, e sem dúvida que é um ganho pessoal e comunitário, que quem participa enriquece-se, não só fica enriquecido, mas como também irá enriquecer a sua comunidade. E, bom, hoje em dia diz-se muito, e é verdade, que a missão não é uma questão de territórios. Pode ser, pode implicar partir para longe, mas quem parte, e a maior parte do voluntariado missionário dos leigos, muitas vezes é de curta duração, mas ao regressar, com certeza que enriquecem a sua comunidade, assim como os sacerdotes, missionários. É, sem dúvida, a missão hoje, se calhar, já não é tanto como era antigamente. São Francisco Xavier, que foi durante 10 anos, gastou a vida e nunca mais voltou à Europa, que foi de onde partiu. Hoje em dia, pode um missionário de África vir para a Europa e, voltando, também irá enriquecer a sua igreja, não é?
Vamos então agora à sua experiência em Moçambique. O que é que lá encontrou, e de que forma é que também o estar lá, nesta terra distante, mas tão ligada a nós, não é? Como é que isso o ajudou a ser também melhor sacerdote, melhor missionário?
A primeira vez que cheguei a Moçambique, que fui para Moçambique, foi em 2013. mais ou menos a metade, a meio do nosso percurso formativo, rumo ao sacerdócio missionário, fazemos um ano de formação espiritual e missionária, que é um ano equivalente a um noviciado, em que aprofundamos a espiritualidade missionária, assim como o conhecimento e o aprofundamento do carisma do instituto ao qual pertencemos. Após esse ano, concluído com êxito, consagramos-nos temporariamente à missão, através do juramento missionário. Depois, somos enviados para um estágio missionário. No meu caso, fui enviado para Moçambique, para a diocese de Pemba, província de Cabo Delgado, que tem sido bastante falada por várias razões, entre as quais tem a terceira maior reserva de gás natural do mundo, faz fronteira com a Tanzânia Norte, na bacia do Ruvuma, tem também, infelizmente, sido alvo de muitos ataques no norte dos distritos, a norte desta província, a norte da diocese de Pemba, ataques, bom, difíceis de qualificar, mas ataques bárbaros, selvagens, que têm morto muita gente, destruído muitas aldeias, e também por causa do ciclone Kenneth, que veio a seguir a um mês a seguir ao ciclone Idai, e que foi até mais forte que o ciclone Idai. Pronto, eu fui encontrar uma província, uma cidade, Pemba é uma cidade, bom, é um pouco paradisíaco, não é? Já próximo do Equador, terceira maior baía do mundo, e encontrei um povo pobre materialmente, mas muito rico em alegria, muito rico em fé, extremamente acolhedor, e no meio disto também uma igreja missionária, uma igreja despojada, uma igreja pobre, mas uma igreja em missão. Esse foi um ano muito bom para mim, que aprendi muito. Vivi com dois missionários de longa data, dois padres missionários da Boa Nova, que já ambos estavam em Moçambique há 50 anos na altura e continuam lá os dois. E lá está, fiz uma experiência bela numa igreja irmã, pronto, encontrei muitos desafios. Acima de tudo, aprendi a estar com o povo, a ser acolhido pelo povo, quer com os jovens, com os mais velhos, com todo o tipo de pessoas. E obviamente é difícil resumir aqui a experiência que fiz, pois num ano aprendi muito. E fiquei com a vontade de voltar. Foi um ano muito rico e fiquei com uma ligação muito forte. E apesar de ter outras possibilidades, também houve quem me fizesse prometer que eu voltava, que no que dependesse de mim voltava. E acabou por acontecer que realmente voltei.
Qual é que diria que foi o seu maior desafio ou a sua experiência que mais o marcou, não é? Que mais transporta consigo no contacto com aquelas pessoas?
As condições socioeconómicas para um europeu, mesmo um português, aqui da região de Lisboa, são desafiantes, não é? A questão da água, estarmos numa cidade, coisas que nós não ligamos, mas estarmos numa cidade com cerca de 250 mil pessoas, uma capital provincial, sem água, em que a maioria da população não tem acesso à água potável, não é? São coisas que a nós não nos passam pela cabeça. Isto para dizer, não isso, nós ultrapassamos, temos que ter força, não é? Estar preparados para o que vamos encontrar, mesmo a questão das doenças, malárias, febres tifoides, cóleras. Por exemplo, em 2013, quando cheguei a Pemba, estava a haver a maior surto de cólera, epidemia de cólera desde os anos 80, todos os dias morriam dezenas de pessoas, não é? E é uma região maioritariamente muçulmana, mas isso tudo desafia-nos a descermos, não é? A despojarmo-nos e depois a ser capaz de estar com o povo, a fazermos-nos um com o povo e depois, estando em comunhão com as pessoas, tudo isso que ao início era dificuldade, tudo isso passa para segundo plano, não é? Porque de facto, muitas vezes se diz que aquilo que recebemos é muito mais do que aquilo que damos, e é verdade. E nós vemos que é uma grande alegria sair e estar com as pessoas, a partilhar a mesma fé, e que neste caminho, neste processo, vão acontecendo muitas coisas, não é? Muitas maravilhas, muitos pequenos gestos, muitos pequenos, grandes milagres. Isso é algo belo, não é?
O diálogo interreligioso, referiu que está numa zona maioritariamente muçulmana. Sim. O diálogo interreligioso também faz parte de fazer missão, não é?
Faz, sem dúvida que faz. A missão é diálogo.
E fez parte também no tempo que lá passou?
Desta, portanto, só contextualizando, eu no final de 2013 voltei, concluí a minha formação rumo ao sacerdócio, incluindo a formação teológica, estive também noutras partes. Antes de partir, em 2018, regressei a Moçambique. E como já referi, a partir de outubro, 4 de outubro de 2017, e esta data é uma data que fica também na história de Moçambique, porque foi no mesmo dia de São Francisco de Assis, dia em que em 1992, 4 de outubro de 1992, pelo então Presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, e pelo já falecido líder da RENAMO, Afonso de Jacama, foram em Roma, com mediação da Igreja, assinados os Acordos de Paz de 1992, que puseram fim a 16 anos de guerra fratricida, não é? Uma guerra terrível em que o povo sofreu imenso, uma guerra generalizada. Nesse mesmo dia, em Mocimboa da Praia, província de Cabo Delgado, diocese de Pemba, houve um ataque em Awasse, uma prisão, pronto, durante 2-3 dias. A partir daí, os ataques sucederam-se e ainda não pararam. Têm sido sucessivos. Com certeza que não são pessoas verdadeiramente religiosas que o fazem, pois não existe religião que mande matar o outro, que mande fazer mal a alguém. Mas também é verdade que há um pretexto religioso, um fundo religioso. Então, sem dúvida que um dos desafios hoje em Moçambique é o diálogo interreligioso, particularmente entre o cristianismo e o islamismo. Eu não queria acreditar quando me disseram que ocorreu esse ataque, porque o que eu tinha visto em Moçambique e o que eu vi é há séculos de convivência pacífica entre cristãos e muçulmanos. Ah, pronto, obviamente com divergências aqui e ali, bom, também esta questão está sempre ligada à política, não é? Mas efetivamente é algo necessário, é algo fundamental hoje. Eu atualmente estou no Sul, em Maputo, aí a questão é já mais diálogo ecuménico entre os cristãos, mas também há já o islamismo está a crescer também no Sul.
Visita do Papa Francisco, que vai ter a oportunidade de acompanhar. Obviamente que estas questões sociais, mas também religiosas, do diálogo interreligioso e a questão da tragédia que atingiu Moçambique, sim, estará muito presente. Que significado é que terá, na sua opinião, para o povo moçambicano esta visita e para a Igreja de Moçambique?
Bom, é uma bênção. Em primeiro lugar, ser visitado pelo Papa, representante maior da Igreja Católica, como tal representante também de Deus, de Cristo, é uma bênção para o povo, é uma alegria, e posso testemunhar que já desde maio, que na cidade de Maputo há ensaios todos os fins de semana, sábado e domingo e outros dias, para a Missa Papal e por outras atividades, e está a haver uma grande movimentação. Infelizmente o Papa só vai a Maputo. O que todos nós queríamos, o que o povo moçambicano queria, o que os bispos de Moçambique queriam, era que o Papa fosse também à Beira, que é a segunda, terceira maior cidade do país e foi fustigada pelo ciclone Idai. Tal não será possível. O Papa Francisco já tem a idade que tem. como tal, parece que esta era a oportunidade de ele ir a Moçambique. Como tal, obviamente vai ser muito bem acolhido. E vai ser uma alegria grande para o povo e também terá um papel importante na paz e na reconciliação. O tema da viagem é esperança, paz e reconciliação para Moçambique. Foi agora mesmo há poucos dias assinado um acordo, mais um acordo de paz, o terceiro, entre os principais partidos moçambicanos, a Frelimo e a Renamo, e espera-se que seja mais um passo para aprofundar a reconciliação, o perdão, a justiça, que são fundamentais para a paz.
Uhum. Não é? Haveremos ter com certeza a oportunidade de conversar consigo também depois da visita, também para percebermos os frutos desta visita do Papa Francisco. Mas por agora, pronto, Padre Rui Ferreira, muito obrigado por ter estado connosco neste programa Eclésia, e também boa missão.
Obrigado eu, obrigado por tudo, e também boa missão para vós.
Quisemos então nesta manhã falar sobre a temática da missão, sobre o ser missionário, e apresentar também o curso de Missiologia que começa amanhã em Fátima. Continue connosco, temos mais para si, entretanto. Escute agora os Simples e a música Quem Nada Perde.
Os passos trazem mais força por entre as luzes e o escuro. O barulho e o silêncio procura e quem tudo alcança, a mão que o sustenta.
Cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos na Eucaristia. Como habitualmente, é o padre dioniano Manuel Barbosa que nos convida a esta reflexão.
Senhor, são poucos os que se salvam? No Evangelho deste 21º domingo do tempo comum, Jesus é confrontado com esta pergunta acerca do número dos que se salvam. E sugere que o banquete do reino é para todos. Não está condicionado a qualquer lógica de sangue, de etnia, de classe, de ideologia política, de estatuto económico. É uma realidade que Deus oferece gratuitamente a todos. Basta que se acolha essa oferta de salvação, se adira a Jesus e se aceita entrar pela porta estreita. Não podemos excluir nem marginalizar ninguém. Na lógica de Jesus, entrar pela porta estreita significa tornar-se pequeno, simples, humilde, servidor, capaz de amar os outros até ao extremo e de fazer da vida um dom. Significa seguir Jesus no seu exemplo de amor e de entrega. Quando Tiago e João pretenderam reivindicar lugares privilegiados no reino, Jesus apressou-se a dizer-lhes que era necessário primeiro partilhar o destino de Jesus e fazer da vida um dom e um serviço. Esta porta estreita não é muito popular nos tempos que correm. As perspectivas são bem diferentes das de Jesus. Para muitos nossos contemporâneos, a felicidade, a vida plena, encontra-se no poder, no êxito, na exposição social, nos 5 minutos de fama que a televisão proporciona, no dinheiro. Como nos situamos face a isto? As nossas opções vão mais vezes na linha da porta larga do mundo ou da porta estreita de Jesus? O acesso ao reino não é uma conquista definitiva, mas algo que Deus nos oferece e que em cada dia nós aceitamos ou rejeitamos. Ninguém tem automaticamente garantido, por decreto, o acesso ao reino, de forma que possa, a partir de uma certa altura, ter comportamentos pouco consentâneos com os valores do reino. O acesso à salvação é algo a que se responde, positivo ou negativamente, todos os dias, nunca é um dado totalmente seguro e adquirido. Afinal, para nós, assumidamente cristãos, onde está a salvação? Jesus dizia que no banquete do reino muitos apareceriam a dizer: comemos e bebemos contigo e tu ensinaste nas nossas praças. Mas receberiam como resposta: não sei de onde sois, afastai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Este aviso toca-nos de forma especial. Há que tomar esta página do Evangelho muito a sério e conformar com ele as nossas vidas antes que a porta do reino se feche. Conhecemos bem Jesus, sentamos com ele à mesa da Eucaristia, escutamos as suas palavras, andamos pela igreja. Mas isso só conta se nos preocuparmos em entrar pela porta estreita da simplicidade e da humildade, do amor e da partilha, do serviço e do dom da vida.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde, no programa 70x7, na RTP2, pode acompanhar a reportagem que o jornalista Henrique Matos fez no campo de férias do Movimento Católico de Estudantes. Amanhã estamos de volta à Antena 1, quando forem 22h45. A jornalista Sónia Neves vai conduzi-lo nos caminhos de Santiago de Compostela, com quem elege este itinerário para a sua vida. Eu sou o José Carlos Patrício, obrigado por ter estado connosco desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.